Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou o José Manuel Monteiro e hoje vamos falar sobre televisão e solidariedade com Jorge Gabriel, uma das caras mais conhecidas da televisão portuguesa. Há quase duas décadas que apresenta a Praça da Alegria, o programa da manhã da RTP. É também uma figura pública que se envolve em várias causas e é sobre elas que hoje também vamos conversar, numa altura em que o Natal se aproxima cada vez mais. Não perca, por isso, esta conversa mais adiante no Lusofonias. Por agora, ficamos com Ricardo Ribeiro, logo a seguir, o habitual comentário do padre Tony Neves.
Leu a cigana o teu fado na palma da minha mão. Tens o destino fechado nos muros desta prisão. Tens o destino fechado nos muros desta prisão. Mas nem assim tu entendes que um dia hás de ser minha. E juras que não te rendes às luas do mar divinha. E juras que não te rendes às luas do mar divinha. Tu desdenhas do meu beijo e foges do meu abraço. Se eu digo que te desejo, dás em fingir embaraço. Se eu digo que te desejo, dás em fingir embaraço. Mas bem sabes que és gozado iludir esta paixão. Tens o teu fado bordado nas linhas da minha mão. Tens o teu fado bordado nas linhas da minha mão.
Nas linhas da minha mão, Ricardo Ribeiro aqui na Rádio Sim. Ficamos agora com o habitual comentário do padre Tony Neves.
Quarta-feira, 28 de novembro. Quem passou junto da Notre-Dame, em Paris, do Monumento ao Cristo Rei, em Almada, da Torre dos Clérigos, no Porto, do Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, da Igreja dos Congregados, em Braga, ou noutras igrejas, nos Estados Unidos da América, no Reino Unido, na Irlanda, na Austrália, viu tais monumentos icónicos vestidos de vermelho. Não havia ali razões políticas nem desportivas, onde as cores falam de países, partidos ou clubes de futebol. Não. A razão era bem mais profunda e a exigir uma reflexão séria seguida de ações consequentes e corajosas. Há atentados graves contra a liberdade religiosa. Há muitas pessoas a sofrer e a morrer por causa da sua fé. E o vermelho é a cor do sangue, simboliza o martírio. O relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, publicado anualmente pela Ajuda à Igreja que Sofre, põe a nu a forma como muitos governos gerem e abafam a liberdade das populações que deveriam servir. Sendo a liberdade religiosa a liberdade das liberdades, deveria preocupar muitos governos deste mundo o facto de 300 milhões de cristãos estarem hoje a ser perseguidos. Estamos a falar da religião mais perseguida do mundo, em termos numéricos. O arcebispo de Évora, D. Francisco Senra Coelho, na sua homilia de Cristo Rei, denunciou as violações frontais à liberdade religiosa que se pratica diariamente em muitos países e lembrou que 6 em cada 10 pessoas não conseguem expressar a sua fé com liberdade. Diante de dados tão objetivos, e atenção porque não são só os crentes cristãos perseguidos, há que agir. O Papa Francisco tem levantado a sua voz inúmeras vezes para denunciar as atrocidades que se cometem por esse mundo além. Mas, na maioria das vezes, aparece como voz única, ou quase, aparentemente sem que os grandes da Terra lhe deem ouvidos e o tomem a sério. Com esta postura de indiferença, e às vezes até de conluio, a comunidade internacional assiste de braços cruzados à perseguição e à morte de milhões de pessoas. A ajuda à Igreja que Sofre vai longe quando diz que há cada vez mais provas de uma cortina de indiferença por trás da qual as comunidades religiosas vulneráveis sofrem, sendo a sua luta ignorada pelo Ocidente. Eu estou em Zanzibar, com espiritanos que, por esse mundo além, trabalham em contextos onde a liberdade religiosa muitas vezes está em causa e onde o diálogo interreligioso se torna decisivo. Há que agir, há que abanar bandeiras e sair à rua, há que vestir monumentos de vermelho, há que fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que o nosso mundo seja aquilo que Deus quer, um espaço de justiça, paz e direitos humanos. É este o projeto criador de Deus a que temos de dar corpo e cumprimento. Não percamos então a ousadia de sermos construtores de um mundo feliz, onde todos tenham vez e tenham voz.
Foi o habitual comentário do padre Tony Neves, agora no Lusofonias, João Gilberto, desafinado. Depois vou estar à conversa com o comunicador Jorge Gabriel.
Se você disser que eu desafino, amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural, o que você não sabe nem sequer presente é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Este é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal. E no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração.
Começou na rádio, estreou-se na televisão, em programas desportivos da SIC, e há mais de 15 anos que é o anfitrião das manhãs da RTP na Praça da Alegria, entre muitos outros projetos televisivos que foi tendo pelo meio. Foi treinador de futebol no Arouca, numa fase importante do clube, é ainda um embaixador de várias causas sociais, e também disso vamos falar ao longo desta conversa que vou ter aqui com o meu convidado, o Jorge Gabriel. Olá, Jorge.
Olá, bem-vindo. Como estás?
Muito obrigado. Eu sei que este ano foi um bocadinho especial para si, fez 50 anos, certo?
Certo.
Com uma preenchida carreira na comunicação, curiosamente começou por uma rádio local, uma rádio pirata.
Sim.
Como é que foi essa experiência?
Esta experiência cria-se por estarmos um pouco saturados de apenas jogarmos futebol nos tempos livres e de gostarmos dos nossos ídolos radiofónicos e de entendermos num aniversário de um colega nosso, porque trabalha na Antena 1, o Jorge Alexandre Lopes, entendermos que estávamos um pouco saturados de estarmos constantemente a fazer o mesmo. Então,
a partir os vidros das portas.
Também. Isso aconteceu algumas vezes. E temos que fugir à polícia também.
Fazia parte, não é?
Fazia parte das nossas brincadeiras. E então, no dia de aniversário do Jorge, decidimos que íamos, de moto próprio, fazer uma visita às rádios nacionais. Acho que existiam na altura Renascença, Comercial e Antena 1. Na altura, Rádio Difusão Portuguesa, RDP1, por aí. E assim planeámos, assim fizemos. E num dia fomos até Lisboa, nós vivíamos na Amadora, e fomos até Lisboa bater à porta e pedir para visitar, tão simplesmente quanto isto. E a rádio que mais ouvíamos e que preferíamos era a Rádio Comercial, tinha lá os nossos ídolos da juventude, Jorge Pego, Adelino Gonçalves, Luís Filipe Barros, António Sérgio.
Os grandes da época, não é?
Eram enormes na altura. DJs, na altura também conhecidos, mais por DJs do que propriamente por locutores de rádio. E deixaram-nos entrar e fizeram-nos uma visita, aquela loucura que se sente com os miúdos junto dos ídolos atualmente, foi aquela que nós vivemos nessa nessa manhã na década de 80.
A rádio na altura tinha esse fascínio, claro, tão grande, ou maior do que a televisão.
Nós não conhecíamos as pessoas, não víamos as pessoas, não sabíamos como é que elas eram, apenas lhes reconhecíamos a voz. E então tratámos de associar uma coisa e a outra e de poder estar ao lado, de entrar num templo, entrar numa cabine onde estava um dos nossos ídolos. E foi isso que aconteceu. E terminada a visita, depois de nos termos cruzado com todos estes nomes, terminada a visita, até considerámos que já estávamos satisfeitos.
Mas... Há sempre um mas não é? Que pode ser positivo.
Decidimos que, como tínhamos que apanhar o comboio na estação do Rossio, e como a Rádio Renascença, na altura, era relativamente próximo, então descemos à Avenida da Liberdade, fomos à Avenida da Liberdade abaixo, fomos almoçar uma super baguete. Na altura só havia um local em Lisboa, era o Celeiro, onde se comiam essas baguetes, e depois Rua do Carmo acima, e lá acabámos na Renascença. Batemos à porta, fomos atendidos com todo o carinho, mas disseram-nos para vir com a escola. Era necessário um ofício da escola e não seria, com toda a certeza, apenas com dois alunos a fazer essa visita.
Apaixonados pela rádio, não é?
Aparentemente apaixonados pela rádio, que nos permitiria entrar, então, ainda para mais, sem nada estar agendado. Pediram-nos muita desculpa, mas que viéssemos por intermédio da escola, e nós, desiludidos, saímos. E o que é que fazemos, o que é que não fazemos? Olhámos para o relógio, bom, são quase 4 horas. Há só um programa na RDP que nós gostamos, que é o Musicomania do Raul Durão. Ele passa músicas que nós gostamos de ouvir. Bom, vamos lá bater à porta. Vamos. Já não... Se voltarmos agora, não fará grande moça se voltarmos um bocadinho mais tarde. E lá fomos. Lá fomos até à Rua do Calhas, à velhinha Rua do Calhas, onde estava a RDP, e à porta detivemos a mesma resposta que tínhamos obtido na Renascença.
Não podiam entrar.
Não podíamos entrar. O que é que sucede? Apesar da simpatia imensa da recepcionista, que era Relações Públicas, a Relações Públicas trabalhava à porta do Calhas 10, quem é que surge esbaforido a correr? O Raul Durão, atrasado. E cheio de discos e de malas a correr, e a senhora, oh, Raul, estes meninos podem ir assistir ao programa, venham putos, carregam-me os discos. E assim foi. Então, fomos para dentro da cabine com o Raul Durão a fazer o programa, e o Raul, com aquela capacidade de improviso inqualificável, não é tangível, a falar ao telefone, com os telefones grandes dentro do estúdio, aqueles telefones pretos grandes de disco, para ligar, ia falar ao telefone, e a dado passo ele já estava a falar com o telefone e estava a falar noutro telefone na regi do técnico, que ele, numa das idas ao outro telefone, diz, escolha um disco e ponha outro carro, já sabem como é que isto é, isto bem aqui neste botão para carregar, ponham o que vocês quiserem. O que se passa? O que é isto?
De repente a rádio assim,
que loucura, não? Que loucura o que estamos a fazer. Ele volta, sossega um bocadinho, e eu passo o tempo inteiro, de volta do Jorge Alexandre, dá-lhe umas cotoveladas e diz-lhe, Jorginho, vamos perguntar se precisa de colaboradores. Pá, malta mais nova.
Isto até correu bem, não é? Até aqui?
Sim, ele tem sido tão simpático. Pá, está mais maluco, ele não nos conhece lá de nenhum, não vamos nada, só o que faltava. Está calado, pá. Mania. E assim foi no final do programa. Putz, ajudem-me aqui a levar os discos para o meu gabinete, para o meu armário. E estamos neste caminho e Raul Durão não está a pensar em admitir colaboradores. Nós temos aí uma série de ideias que podíamos apresentar. Epá, putos, vocês parece que adivinham. Eu já andava a matutar uma coisa destas. Façam assim, para a semana podem vir. 2 a 8. Tragam-me uma folha. Olha, nem precisa de ser escrita à máquina, imagina. Nem precisa de ser escrita à máquina, mesmo com a vossa letrinha. Assim. Escrevam-me as vossas ideias, debatemos isso e logo vemos. Não é possível! Como é que é possível? O Raul Durão aceita as nossas ideias, como é que é possível? Opa, foi a loucura. O que é que sucede simultaneamente?
E vocês como é que viram? Para casa nervosos, a prepararem já a magicar nas ideias.
Em êxtase completo. E o que é que fizemos? Formulámos essa série de ideias, mas entretanto... Um vizinho do Jorge, vizinho do andar de baixo do Jorge, tinha comprado um microfone emissor que dava para um raio de 100 metros.
Isso é para a rua?
Para a rua.
Basicamente.
Literalmente para a rua. Nós não tínhamos mais nada a não ser os giradiscos do Jorge. Eu tinha uns discos, o Jorge tinha outros. E tínhamos aquele microfone. Então o que fizemos para fazer as nossas primeiras experiências radiofónicas foi colocar o microfone em frente da coluna quando a música estava a tocar e quando fôssemos nós a falar, dirigir o microfone para a nossa boca.
Ele servia para tudo, portanto, o microfone.
O microfone andava de um lado para o outro. Não havia estes tripés, estes suportes dos microfones. E assim foi o início da nossa atividade. Uma semana depois, lá levámos as propostas ao Rondorão.
Deixa-me só fazer aqui uma parte. Diz. Eu li aqui uma coisa muito engraçada. É porque vocês nessa rádio de rua, digamos
sim,
assim...
Sim, a Rádio Onda Livre.
Tinham alguns passatempos, como, por exemplo, Traz-me o Maior Pedregulho.
O Maior Pedregulho.
Havia coisas assim, não é?
Porque, nessa altura, não existia o Parque Central da Amadora. Era um descampado. E então dava para pedir as coisas mais improváveis nos tempos atuais, não é?
E as pessoas participavam?
Claro, a malta da nossa rua ia para a rua com um pequenino transistor para nos ouvir.
Muito bom.
E nós pedíamos as coisas mais incríveis, até quem é que consegue carregar as cavalitas durante mais tempo, outro. E oferecíamos, isso num tempo mais tarde, oferecíamos os discos que sobravam dos passatempos que íamos fazendo na Antena 1. Porque, entretanto, o Raul...
Uma semana depois ainda lá voltaram, não é?
Lá voltámos com aquele rol de ideias e o Raul aceitou quase todas. Aceitou quase todas. E passado muito pouco tempo estávamos também já a fazer um programa à tarde, ao sábado à tarde, que era... Musicomania era o programa do Raul. Eu sou capaz de me lembrar do programa que fazíamos ao sábado à tarde, do título do programa, em que éramos só nós, os putos, a fazer. Eu, o Jorge Alessandro Lopes, o Carlos Dias da Silva, que agora está na Benfica TV, e, posteriormente, o Nuno Santos, que entrou, entretanto, também por outro intermédio. O Nuno entra também neste conjunto. Apesar do Nuno ser de que é luz, nós não nos conhecíamos e passámos-nos a conhecer.
Era a paixão pela rádio, não é?
Era a paixão pela rádio, porque a televisão, nessa altura, era absolutamente inacessível. Era para eleitos, portanto, era para esquecer.
É mesmo para quem via, não é? Ou seja, nem qualquer... A maioria dos portugueses não tinha televisão, não é?
Sim, ou se tinha... por exemplo, havia muita gente a ter televisão a preto e branco e a televisão a cores já era de alguns só, não é? Não se tinha democratizado o meio ainda. Agora, isto tudo vai crescendo e as coincidências que surgem na vida também permitem que haja aquilo que designamos por milagres, porque acabam por ser, por responsabilidade nossa, porque estamos envolvidos neles... E porque estamos na hora certa, no local certo.
Mas acontece, não é?
Mas também porque nos prestamos a que eles sucedam. E isso muitas vezes é que nos leva a seguir um caminho mais próximo daquele que nós desejamos do que o outro onde as imponderabilidades nos arrastam para mais longe dos sonhos que um dia projetamos.
O Jorge depois...
Isso vem acontecendo uns atrás dos
E isso
outros.
Aconteceu também com a televisão. O Jorge depois vai para a SIC, logo nos inícios da SIC,
93,
para fazer um programa desportivo, não é?
Sim, foi para os Donos da Bola.
Donos da Bola.
Sim. Formato diário ainda.
Como é que aparece também a televisão na sua vida?
Também
um bocadinho por acaso?
Também surge por mero acaso, eu explico-te. Eu estava na TSF e na Rádio Energia, nessa altura, em 92, e o Nuno Santos sai de diretor da Rádio Energia e vai para a SIC.
Trabalhar com o Emílio Rangel, não é?
Trabalhar com o Emílio e trabalhar para o desporto também. Porque eu, nessa altura, ainda trabalhava no desporto. Eu estava na redação da Rádio Energia, mas fazia os especiais de desporto da TSF, porque já tinha estado 3 anos na Rádio Comercial só no desporto. E então tinha esse background do desporto. O que é que acontece? A SIC abre em outubro de 92 e cedo percebe que não tem quantidade de jornalistas suficiente para aquilo que necessitava no seu dia-a-dia. E então fizeram como que um casting, fizeram como que uma angariação de jornalistas que podiam estar disponíveis e as referências nessa altura eram as da rádio, porque as pessoas que eram para sair da RTP já tinham sido todas contratadas, não é? Rodrigo Guedes de Carvalho, a Cândida Pinto...
Não havia mais televisão para ir buscar, não é?
Já não havia mais pessoas na RTP, até porque a RTP depois também reteve algumas das suas figuras para não deixar que todas saíssem para as televisões privadas. Então, qual era o local seguinte onde ir buscar pessoas?
Rádio.
E é aí que o Nuno me pergunta se eu quero ir fazer um teste. Em fevereiro de 93, em janeiro, neste caso em janeiro de 93, fazer um teste, sim senhores, e lá fui. E o teste era, sim, fazer um teste com uma câmara, mas nada que fosse para o ar, apenas um teste para verificar a imagem na altura, e depois montar uma peça. E a peça foi sobre uma regata que, salvo erro, é Sydney-Hobart, ou Hobart-Sydney, que é de circunavegação. Parte num ponto da Austrália, dá a volta ao planeta e chega, passado um ano, quase...
Ao mesmo ponto, não é?
Ora, ele vela é quase tanto como culinária, vai quase dar ao mesmo. Mas peguei-me ao feed, ao texto que acompanhava as imagens e tentei articular da melhor maneira a notícia sobre a regata Sydney-Hobart, Hobart-Sydney, não interessa.
E correu bem.
E correu bem, sim senhor, ok, o texto de televisão está correto, porque a técnica de texto para televisão não é o mesmo de rádio, não é o mesmo para jornal, e aceitaram. E depois foram surgindo as oportunidades. O Nuno deixou a redação do desporto e passou para a redação geral. Era preciso alguém para o substituir. De entre as pessoas que lá estavam, experimenta lá tu, vai lá tu fazer. Vamos lá fazer um teste contigo. Fiz. Olha, faz amanhã. E isto aconteceu quer com os donos da bola, quer com os donos do jogo, que ainda me dá mais visibilidade, porque o programa era logo após o primeiro jornal, há uma hora, e era sobre futebol. Portanto, estavam ali dois condimentos poderosos para que as pessoas olhassem mais para mim, olhassem para um formato que eu tenho a impressão que, se nos dias de hoje se voltasse a fazer com algumas nuances tecnológicas um bocadinho mais apuradas, talvez também viesse a ter sucesso. E...
Mas, curiosamente, o Jorge, para a grande maioria das pessoas, é conhecido como o Sr. Ponha, Ponha, Ponha.
Que é mais tarde.
Que é mais tarde.
É mais tarde.
Agora ou nunca,
sim,
não é?
Sim, agora ou nunca. Entretanto, eu... Tenho uma primeira experiência em prime time, um concurso chamado Sim ou Não, que era um concurso onde dávamos prémios que põem qualquer programa de televisão agora a dar prémios.
Naquele tempo eram grandes prémios, não é?
A ser programa para uma rádio local, quase, prémios ao nível de rádio local. E então,
760.
E nessa altura, 760. Sim, esse oráculo. Não, esse oráculo do 760. E então, também, esse convite para fazer o sim ou não em prime time surge por uma ocasião tão vulgar, prosaica, como uma festa de Natal da redação de desporto, em que convidamos o António Borga, a Carmo Moser, eram ambos diretores adjuntos do Rangel, e eles acharam piada às nossas brincadeiras com a viola, acharam piada ao nosso modo de rir, acharam piada ao nosso modo de contar histórias e consideraram que eu provavelmente poderia ter alguma possibilidade de vir a ser apresentador de prime time. E vou apresentar o Sim ou Não. A minha conversa com o Richard Rietveld, produtor da Endemol, é talvez das conversas com quem tive profissionalmente que mais me fez crescer, quer como pessoa, quer como profissional, porque o Richard recebe-me na Torre 3 das Amoreiras e ele arranhava português, portanto falava em inglês, e o que ele me diz, em breves palavras, em breves recordações, é qualquer coisa como: aquilo que eu vejo na televisão acho que não é suficiente para este programa. Surpreende-me. Se o Dr. Rangel diz que tu és capaz, eu confio no Dr. Rangel, mas olha aqui aquilo que eu tenho visto... Não,
e
parece...
aquilo que podia ser desmotivador para si foi ao contrário. Funcionou.
Foi exatamente o contrário. Ai, sim.
Então agora vamos ver quem é.
Oh, meu amigo, tu vais ver. Melhor de tudo, extremamente exigente, o Richard, profissional, a pessoa talvez que me tenha ensinado mais sobre televisão, foi ele. Mas no final da gravação dos 13 programas, do Sim ou Não, ele fez questão de publicamente, à frente de toda a equipa e à frente das pessoas que estavam a assistir ao programa, contar este episódio e reconhecer publicamente que estava errado e que eu tinha superado aquilo que ele tinha imaginado que eu era capaz de fazer. E isso só está na posse dos grandes líderes. Só está na posse daqueles que têm capacidade
de reconhecer o
para
erro.
Mover. Reconhecer o erro e enaltecer. Reconhecer e enaltecer. Não é? Porque as pessoas evitam fazê-lo. Aquilo que sabemos é que as
porque
pessoas
ninguém falha,
fazer.
Não é? Há alguns líderes que têm o medo de assumir o erro e
assumir
a falha.
São pessoas.
São pessoas.
Não é?
Ou seja, ficou assustado quando foi convidado, por exemplo, para vir para o Porto para mudar toda a sua vida. Já lá vão 15 anos.
Eu vim por 3 meses, sabes? Portanto, a minha vida não ia mudar. Eu só durante 3 meses vinha fazer a praça, porque o que me foi anunciado, em férias na Tailândia, ao telefone, foi que eu vinha substituir o Manuel Luís Goxa por 3 meses e o programa ia para Lisboa.
Portanto, isso não assustou.
Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Isto foi em setembro, portanto. Eu ia fazer o programa até dezembro e depois em janeiro voltava para a minha vida, até porque a minha mulher estava grávida da Madalena. Ah, mas não há problema, oh, Jorge, nem penses nisso. Epá, não, não, tu está grávida e tudo. Não, não, é mesmo só para fazer aqueles 3 mesinhos do programa, pá, aquilo vai para Lisboa. E eu vim viver aqui para relativamente próximo dos estúdios, para o hotel, e depois chegamos ao final de dezembro, e então... Ah, e então...
São mais 3.
Então, olha, então se calhar a tua mulher tem que mudar de vida, e pronto, e estou aqui há 15 anos.
E sentes já um portuense ao fim de 15 anos?
Ah, eu sinto-me português. Eu reconheço...
Ou seja, mas cria os hábitos do portuense, dos portuenses ou dos nortenhos, ou não?
Sentar-me a beber café é talvez a única coisa que eu ganhei cá em cima. Que foi uma das primeiras confrontações com os hábitos tripeiros. Porque eu dirigi-me a um balcão para beber café, vinha com mais pessoas e de repente estou sozinho ao balcão com a chave de café na mão.
E olha, está tudo nas
está toda a gente sentado. E eu dei, então, não é só para beber um café? Desculpa lá, ó Jorge, para beber um café não me digas que não tens 5 minutos para sentares. E eu peguei na chave, peguei no pires e lá me fui sentar porque... Percebi que não há esse hábito de beber ao balcão um café. É sentadinho. Se faz favor, 5 minutos, mas é sentadinho. Foi a minha primeira confrontação tripeira. Foi essa.
Mas a Praça da Alegria continua a ser feita a partir, sim, do Porto. Teve ali um bocadinho de regno.
Sim.
Quando se tem falado muito desta questão da descentralização, de descentralizar, certo, o país, acha que a Praça é e sempre foi, de facto, o verdadeiro símbolo da descentralização? Pelo menos em termos televisivos. Ou seja, as manhãs nós sabemos que para os canais de televisão são programas importantes, não é?
Era o único, ou se quiseres, era talvez o único espaço televisivo declaradamente feito do Norte e assumidamente com sotaque, porque até o Jornal da Tarde era aqui feito. Ou seja, havia uma espécie de entrega de testemunho da RTP ao Centro de Produção do Porto, que de manhã, até ao final do almoço, a responsabilidade de produção
era
de televisão era toda do Centro de Produção do Norte. E foi isso que veio dar também a este espaço a possibilidade de quem reside a norte do Tejo, ou se quiserem, a norte do Mondego, de ter um local mais próximo onde poder mostrar as suas capacidades, as suas valências, os seus talentos, porque quer se queira, quer não, vivendo fora de Lisboa, a probabilidade de uma deslocação a Lisboa afeta a vida de cada um. E não é por termos...
E hoje em dia, com os custos, não se vão buscar convidados de fora do país, porque é preciso pagar as viagens.
É preciso pagar...
convidados, não,
e atualmente também é preciso pagar as viagens às pessoas. E uma deslocação de quem, por exemplo, vive em Vila Real, vive na Guarda, vive em Aveiro, ir ao Porto não tem o mesmo custo que ir a Lisboa. E quer a Praça, quer o Jornal da Tarde, eram essa proximidade que era garantida pela RTP e pelo serviço público. Porque é isso também que o serviço público deve, não é?
Menos
essa proximidade.
São as audiências.
Não, não
na
é.
Praça.
O que eu acho é que as audiências são importantes, não podem ser determinantes.
O Jorge disse uma coisa que eu até achei graça e vou partilhar. Ele diz, a RTP e a SIC precisam ter resultados.
A TVI e a SIC
precisam ter resultados, senão têm problemas. Nós precisamos de mostrar Portugal para não termos problemas.
E é verdade. E isso é muito verdade. Agora, ninguém pense que nós, ao abrirmos o site onde desvendamos as audiências, não ficamos mais satisfeitos se tivermos mais público. Isso então era completamente contraproducente, estarmos a fazer um programa para ninguém ver. Para nós é interessante termos muito mais pessoas a ver, porque é sinal que o nosso trabalho está a agradar a mais portugueses.
Mas não é a primeira preocupação.
Mas não pode ser a primeira preocupação. A nossa primeira preocupação tem de ser todos os outros valores que, por imposições de mercado, os outros canais não têm.
A Praça recentemente foi reformulada, inclusive,
sim, é
o próprio cenário. O que é que as pessoas podem encontrar de diferente nesta Praça da Alegria? Continuam a ter ainda mais país?
Continuam a ter mais país, tem mais uma hora. Nós voltámos outra vez ao horário das 10 às 13. Estivemos durante a Praça, que foi a designação quando o programa regressou ao Porto, era apenas a Praça, apesar de toda a gente continuar a tratar o programa por Praça da Alegria. Aliás, nós, por uma espécie de facilidade de linguagem, tratamos nós dentro da equipa o programa pelo Praça do que propriamente o público, do que as pessoas em Lisboa que o reconhecem como Praça da Alegria. Nós é que o tratamos aqui no Porto, nós internamente o tratamos pelo Praça. É o
por
Praça,
ser prático,
por ser mais prático, por ser mais fácil para nós. O programa, o que permite é tudo aquilo que te disse atrás, que permitia que o Portugal mais distante do centralismo de Lisboa estivesse com uma janela, que estivesse com uma montra disponível durante...
Para o mundo, porque este dá também na RTP Internacional,
e
não é?
Para o mundo, para que não nos esqueçamos que a principal população imigrante do nosso país também é do norte do país.
E que não é contabilizada nas audiências, não é?
E que não é contabilizada nas audiências. Felizmente que as repercussões, as respostas, os comentários que nos chegam através das redes sociais e nos contactos diretos por e-mail são... muitas vezes surpreendentes por serem inesperados por alguns cantos do mundo que nos veem e nos ouvem, mas também pelo modo como nos acarinham. Eu recordo-me sempre da Nhá Socorro, uma cabo-verdiana que não tinha televisão e que vivia na Praça da Alegria. Literalmente na Praça da Alegria. Ela, no canto de uma rua onde ela pernoitava, onde tinha os seus pertences, ela, por aquilo que via no café, fez uma Praça da Alegria. E eu estive lá, numa emissão que ainda o Carlos Pinto Coelho era vivo. Nós fomos fazer uma emissão especial a Cabo Verde e eu estive lá na Praça da Alegria de Nhá Socorro, que um dia depois conseguimos trazer à antiga Praça da Alegria, para que ela estivesse dentro daquela praça que ela só via à distância. E
só por isso já vale a pena,
este
não é?
Pequenino exemplo serve para depois todos os outros portugueses, lusodescendentes, africanos de língua oficial portuguesa, com toda a história que tem para trás de conectividade com Portugal e com os portugueses. São essas histórias que nos ajudam a ter ainda mais vontade de ir à procura daquele Portugal que não está nos escaparates, que não está nas primeiras páginas,
que existe, surge, mas que existe.
Que existe e que dá vida e que tem vida.
Oh Jorge, este programa também lhe permite conhecer muitas causas nobres e o Jorge Gabriel tem-se associado, enfim, a várias delas. Sim. Eu sei, por exemplo, que é voluntário com a Associação Nuvem Vitória.
É verdade.
E vai contar histórias às crianças que estão hospitalizadas no Hospital de São João do Porto. Como é que está a ser esta experiência e como é que é, por exemplo, estes miúdos verem o contador de histórias ser...
Vamos ver se eu consigo chegar aqui.
Aquela figura...
Ainda bem que me falaste nisso. Porque hoje eu recebi uma mensagem no Facebook de uma mãe de um desses utentes. E a fotografia foi tirada. Por acaso, nós nem estamos autorizados a tirar fotografias, mas quando não podem ser tiradas de modo próprio. Se forem a mãe, a criança a pedir para tirar a fotografia,
é diferente,
nós tiramos. Eu vou tentar chegar ao texto que me foi escrito hoje. Vê lá tu.
É coincidência, não é? Não há coincidências, não é?
Que me foi escrito hoje por uma mãe. Para perceberem todos a importância da Nuvem Vitória. Porque, efetivamente, a Nuvem Vitória vai muito para além daquilo que é razoável, possível de transmitir em algumas palavras. Porque as crianças estão a ser lá tratadas, estão a padecer, algumas com mais gravidade do que outras, mas estão a viver momentos de
sofrimento
e de aflição. Ora, o que é que sucede?
As crianças e os familiares, não é? Neste caso. Os sim, pais sofrem tanto sim, ou mais do que as crianças.
Muitas vezes são
não é?
As crianças mais resistentes do que os próprios adultos, familiares. É? Isto já para não entrarmos para outros quadros ainda mais drásticos de crianças que apenas estão. Apenas estão. E de vez em quando estão lá os pais, ou em alguns casos nem pais lá estão. E que são de instituições, e outras, infelizmente, que nem instituições têm, e outras, infelizmente, que são adotadas e depois devolvidas. E às vezes é preciso dizer cruamente o que sucede para que nós ainda demos mais valor aos profissionais de saúde que trabalham, e sabemos, nas condições em que trabalham os profissionais de saúde na ala pediátrica do Hospital de São João, que são condições que não se desejam a ninguém. Não se desejam aos meninos, não se desejam aos familiares e não se desejam aos profissionais de saúde que têm que ouvir o que não gostam também, porque eles são a via direta dos desabafos dos pais e das mães. Esta ação em concreto, olha, esta ação em concreto tem momentos que são inesquecíveis. alguns muito martirizantes e muito angustiantes, porque nós vemos também algumas crianças definhar. Conhecemos-las cheias de vontade de viver e, por algumas patologias, elas vão definhando e algumas chegam mesmo a falecer, chegam mesmo a morrer. Mas isso também nos centra um bocadinho para os verdadeiros valores da vida. Da vida. A vida está muito para além daquilo que nós somos capazes de comprar em promoção, em Black Friday. Vai muito para além da vaidade de ostentarmos uma marca quando andamos na rua, ou do automóvel de última geração que queremos mostrar na rua, que é para ficarmos muito bem socialmente. Às vezes era necessário não só contar histórias, mas passar por lá.
Bastava a presença?
Bastava a presença. Eu acho que bastava ver, para que as pessoas dessem o real valor à vida que têm. Porque nós não precisamos tanto de ter e precisamos cada vez mais de ser. E andamos todos a reconhecer que é verdade, que isto é que é legítimo, mas não andamos a fazer nada por isso. E esta é uma forma de, se tu quiseres, de devolver àquelas crianças, diretamente, mas devolver à sociedade aquilo que a sociedade me tem permitido, que é ser muito feliz na minha atividade profissional. E eu estendo essa minha felicidade contando histórias, em alguns casos, em algumas idas minhas ou à pediatria do São João.
E como é que é com os miúdos verem aquele senhor da televisão de manhã?
É, às vezes são mais os pais que fazem a festa. Às vezes são mais os pais que fazem a festa do que provavelmente os miúdos. Eu estava aqui de volta do telemóvel à procura da mensagem. Eu tenho muita pena de não te conseguir ler, porque a mensagem é tão bonita, que valeria a pena eu conseguir chegar até ela. Mas eu não estou a conseguir e é uma pena. Bom, mas como é? Olha, é uma satisfação incrível, porque há esse reconhecimento daquele fulano que aparece na televisão de estar ali.
E que é real, não é, no fundo?
Que afinal de contas não é só da caixa. É da caixa, mas é humano, é palpável. E depois não há dinheiro que pague, não há recompensa que seja comparável a um sorriso de agradecimento, a uma fotografia apenas porque sim, que é o mote da rádio, apenas porque houve alguém que se lembrou de mim estando eu aqui enfermo numa cama, ou os pais de sentirem apenas num aperto de mão, ou como nós fazemos por uma questão de garantia de não transmissão de doenças, quando damos apenas um choque mão com mão.
Porque há algumas regras,
porque
não é?
Há algumas regras que nós temos que cumprir. Chocamos mão com a mão com os pais, ou deixamos que os pais até muitas vezes imponham as histórias aos filhos. Porque nós chegamos e os miúdos, coitados, estão doentes e não têm paciência naquele dia, por qualquer motivo, não têm paciência para ouvir uma história. E alguns pais dizem, não, os senhores estão cá, estão a ouvir a história e vais mesmo ouvir. Sabes, eles saem daquele sofrimento, os pais também. Os pais, por momentos, estão dentro daquela história.
E lá se vai o sofrimento, não é? Durante aqueles 5, 10 minutos.
Durante aqueles 5, 10 minutos, eles estão com os filhos dentro daquele livro.
E daí voltamos ao início. Os pais às vezes precisam tanto ou mais do que os próprios filhos.
É mesmo esse apoio psicológico.
Oh, Jorge, e como é que vê este corre-corre de compras, este lado mais fútil do Natal? Ou seja, acha que o espírito natalício está em vias de desaparecer? Cada vez, mesmo nas nossas cidades, as iluminações de Natal chegam, enfim, com 2 meses de antecedência, as Black Fridays da vida.
Eu não sou tão pessimista. Eu acho é que as pessoas estão muito apressadas. Eu acho que as pessoas estão muito apressadas.
E querem o Natal em novembro.
E querem o Natal porque na montra viram o Natal. Portanto, se na montra viram o Natal, também tem que ter o Natal. Eu acho que para algumas destas pessoas vão chegar à noite de Consoada e já não podem ver o Natal à frente. Já estão completamente saturadas daquilo que não é o Natal. Porque o Natal é mesmo essa espera pelo nascimento de alguém que nos deu o melhor exemplo. Há 2018 anos, ele deu-nos o melhor exemplo de como, com simplicidade, junto daqueles que podem ser até ocasionais, como um pastor, como uma ovelha, como uma vaca, como alguns dias depois, reis magos, surgem para estar em família, para apenas conviver, que é aquilo que o Natal transmite. É o convívio entre aqueles que nos estão próximos face à possibilidade de nós nascermos.
E esse é o melhor
presente, não é? Apenas Jesus ter nascido. Somos todos nós que nascemos naquele dia, porque naquele dia, em particular, é a consagração, é, se quiseres, a festa de aniversário de Jesus Cristo. Há muita gente que não gosta que se diga a verdade.
O que é o Natal, não é?
A verdade e a essência do Natal. Meus amigos, estamos todos a curtir a festa de aniversário de Jesus. Mais ninguém. É isso mesmo. Mesmo os ateus. Indiretamente.
Eles sabem que o Natal só existe porque foi
porque alguém nasceu há 2018 anos. E que o motivo para se reunir toda a gente naquela noite, de 24 para 25, é para celebrar apenas e só o amor. Celebrar o nascimento, que é aquilo que nós devemos fazer todos os dias. É celebrar o nosso nascimento. Porque nós, todos os dias, nascemos para alguma coisa. E podemos nascer ou para bons propósitos,
ou maus propósitos.
Não é? Ou maus propósitos. E essa opção, esse livre-arbítrio, é único e exclusivamente nosso. Somos nós que podemos decidir se sorrimos para alguém com quem nos cruzamos na rua ou se somos mal educados no trânsito para alguém que até nem tinha prioridade.
E que até sorriu para nós, não é?
E que muitas vezes pode ter cometido um disparate. Olha, a propósito do Natal, alguém me dizia, epá, lá em casa cada vez é mais difícil eu convencer as pessoas a dar. Desconfiamos. A minha família está cada vez mais desconfiada das instituições, desconfiada das pessoas, dos propósitos, porque são tantos aqueles embustes e fraudes que assistimos diariamente. E eu disse-lhe, pois, mas isso é exatamente o papel de quem comete a fraude. É que nós todos nos...
Fiquemos defraudados.
É que fiquemos defraudados. E aqueles que realmente precisam ainda ficam cada vez mais distanciados de nós, daqueles que têm hipótese de ajudar e de colaborar. Se todos nós nos fecharmos para nós mesmos, nós caímos no logro de pensar que podemos viver numa sociedade onde cada um de nós é o centro do mundo. O centro do mundo é a existência humana. E a existência humana não é individual, é coletiva. O homem é o relacionamento de uns com os outros. Nunca será o centro do mundo o homem. Se nós quisermos, o homem universalmente, em conjunto, poderá ser o centro do mundo. Mas desde que não abdique, por exemplo, de admitir humildemente que a sua espiritualidade está acima da sua existência de carne e osso. E isso está cada vez mais em oposição àquilo que a nossa vida confortável nos diz. Que é, eu se tiver dinheiro, compro tudo aquilo que me pode dar prazer. Só que no dia em que nós deixamos de ter dinheiro para comprar alguma coisa que nos dê prazer, nós aí apelamos a Deus, que é quando estamos no fim das nossas vidas e começamos a fazer contas àquilo que andámos à procura, andámos desenfreadamente a correr atrás e que foi sempre efêmero.
E possa ter tarde demais nessa altura, não é?
Não sei se é tarde demais, porque eu acho que Deus é misericordioso e nunca será capaz de nos dar uma oportunidade. Ele vem sempre buscar-nos. Ele dá-nos sempre a mão. Sempre. Eu não acredito em deuses castigadores. Eu não acredito em...
Tal como um pai faz ao seu filho, não é? Nunca, à partida, um bom pai nunca
vira. E agora vamos tentar perceber o que é isso de ser pai e o que é isso de ser família. Isso ainda entrávamos no outro âmbito da nossa conversa. Nunca nos esqueçamos disto. Jesus Cristo, na sua longa caminhada, quem deteve sempre do seu lado, nunca foi ninguém da sua família. Os apóstolos não eram da sua família.
Eram os amigos, não é? Basicamente, que acompanhavam.
Eram os amigos. Exatamente. Eram amigos. Não era ninguém do chamado seu sangue. Eram amigos. E os relatos que temos da família de Jesus, São João Batista, a mãe pontualmente, principalmente na cruz, no Calvário, a caminho da sua morte.
Mas que ia acompanhada com os amigos.
E que ia com os amigos. Onde é que está o resto da família? É outra das interpretações que devemos fazer no Natal. Nós temos que pensar exatamente o que é que queremos no que diz respeito à família. Família o que é? É a nossa obrigação social de, em consanguinidade, nos juntarmos com aqueles que são nossos primos direitos, tios, pais, mães, quando eles não o são efetivamente no nosso dia-a-dia? Vamos continuar a ser cínicos e manter-nos numa suposta ligação com quem não é pai e mãe, com quem não é tio e sobrinho, com quem não é filho e filha, com quem não é primo e prima? Não é preferível sermos genuínos, sinceros, cristãos e estarmos mais próximos daqueles que realmente têm connosco um comportamento que possa mais ser condizente com a mensagem que é a mensagem de Natal? Isso também nos devia levar a pensar, porque ai, o Natal é com a família, mas o que é a família? O que é isso de família? Família são só aqueles que nós dizemos que são prováveis cientificamente no nosso sangue? Ou família são aqueles que têm bons propósitos, que têm cuidados connosco, que se lembram de nós, podendo ser de tempos a tempos, mas que se lembram de nós com estima, com consideração e com quem nós gostamos de partilhar o nosso desabafo e com quem gostamos de ter um saudoso abraço? Era bom que refletíssemos também sobre aquilo que fazemos no Natal.
Oh Jorge, é com isso que terminamos. Muito obrigado por ter estado
connosco. Nada, nada. Grande abraço a todos.
Um Santo Natal.
Um Santo Natal também para ti. Obrigado.
Em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe duas sugestões para esta semana. Na próxima quarta-feira, dia 12, o Centro de Informação Urbana de Lisboa recebe o colóquio Economia Social e Solidária, outro modo de criar futuro sustentável. Será a partir das 14h, onde vários oradores debatem os desafios deste setor. Também na quarta-feira, mas às 20h, decorre o Jantar Solidário, da Associação Sol Sem Fronteiras, cujas receitas revertem para o projeto desta associação no bairro da Ajuda, na Guiné-Bissau. O jantar vai ser na Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa, tem o valor de 17 euros. Já sabe que pode saber mais sobre estas e outras iniciativas no Facebook do Lusofonias. E é assim que chegamos ao final de mais um Lusofonias, em que falamos sobre televisão e solidariedade. O Lusofonias é um programa da responsabilidade da FEC, a Fundação Fé e Cooperação, numa parceria com a Rádio Sim, contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana.
Quem não sonha com fervor ter um teto, ter um ninho, o calor acolhedor, onde caiba o seu amor, onde mora o seu carinho, o conchego de uma brasa, a modéstia de uma choça, o prazer de termos casa e poder chamar-lhe nossa. Na minha casa cabe a vontade, toda a humildade de quem lá mora, e não se afronta esta cidade onde a vaidade anda cá fora. Pus lá tudo quanto tinha, quanto pude amealhar. A casinha pobrezinha, mas é minha, muito minha, ninguém me pode tirar. Sendo embora clandestina, cabe lá o sol e a lua, cabe o mundo que termina mesmo na porta da rua. Na minha casa cabe a vontade, toda a humildade de quem lá mora, e não se afronta esta cidade onde a vaidade anda cá fora. E não se afronta esta cidade onde a vaidade anda cá fora.